Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres.
O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008.
O romantismo representa a presença do sentimento como protagonista da obra de arte. É a ideia do belo como centro de uma ética e de uma estética. De compositores do século XVIII, como Schubert, a precursores como Schumann e Chopin, a românticos tardios, como Brahms, na segunda metade do século XIX e Rachmaninoff até pelo século XX, a história do romantismo percorre pelo menos um século e meio no qual foi realçado e ao mesmo tempo combatido, superado, porém não morreu, pelo menos no gosto do grande público. É desse período que vamos falar.
Quais teriam sido os instrumentos típicos do romantismo? Um deles, evidentemente, é o piano. O piano, que no século anterior à eclosão do romantismo aparece como pianoforte, substituindo as sucessivas gerações de cravos e de instrumentos que se aproximavam do piano. O piano é o primeiro instrumento sinfônico depois do órgão, isto é, pela riqueza de possibilidades, de timbres, alcances, graves. Enfim, há toda uma linguagem orquestral até dentro do piano. O outro elemento típico do romantismo poderia ser o violino. Há muitos concertos românticos para o violino, mas eu já diria que é a voz humana. Eu tenho a impressão de que a canção e o piano são duas formas típicas do romantismo, talvez as mais típicas. É claro que a canção antes do romantismo, a canção desde que a humanidade se conhece, e há canções posteriores, há canções do impressionismo. Debussy escreve canções, Ravel escreve canções, todo o século XX escreve canções, mas é exatamente no romantismo do século XIX que as canções esplendem. Seja na obra de Schumann, desde logo, claro que antes dele Schubert, e paralelo a ele, Berlioz. Enfim, os compositores chamados românticos, posso falar de Brahms também, sempre estiveram próximos da canção, que os alemães chamam de Lied, do Lied, é a canção de trato erudito, porque em geral é cantado por cantores e cantoras de voz educada. O Lied, a canção, é a outra marca do romantismo. Disso vamos conversar. E não se pode falar em piano, piano romântico, século XIX, sem falar em Chopin, que viveu menos de 40 anos, 39, perto, e nessa curta vida deixa uma obra de alta genialidade e talento. Ordem direta, economia de meios, um completo senso do espetáculo musical e um sentimento transbordante que vem de dentro daquele peito polonês que ainda muito moço vai para Paris e lá convive com as figuras do romantismo da época, intelectuais, músicos, convive nos salões com Berlioz, conhece Bellini, que era um romântico na ópera, conhece Mendelssohn, Liszt, desde logo, outro gigante do romantismo e particularmente do piano. É todo um clima em que os ideais do romantismo vêm à tona. Em primeiro lugar, o caráter de confidência. Se falamos em confidência, falamos no eu, na primeira pessoa. No romantismo, o compositor se põe, se expõe muito. A música fala dele. Não é ele que faz música, nem é a música que fala por si, como em outras escolas musicais. É a música como expressão do eu individual. É claro que o romantismo tem ligações grandes com a Revolução Francesa, que prega o começo de um individualismo, não no sentido que a palavra veio a ter depois, mas no sentido de uma vitória do indivíduo sobre a sociedade, sobre a massa. Os direitos individuais, de certa forma, nascem ali de modo mais claro. O romantismo é a música desse período, e a subjetividade do autor vem sempre para o primeiro plano. Cada obra de Chopin é um mar de confidências. Confidências claras, nítidas, absolutamente sensíveis, e que são um desafio para intérpretes e para analistas, porque um resvalão e o sentimento latente e presente também na música romântica resvala para o sentimentalismo, o excesso, o erro, o exagero do sentimento que é o sentimentalismo. Chopin está ali no limite, como todos os autores românticos. Ademais, o que leva muitos intérpretes, às vezes, a roubos de interpretação que acabam por destruir o sentido efetivamente romântico da obra no aspecto pleno dessa palavra. Vamos ouvir algumas obras de Chopin. Primeiro, a famosa Grande Valsa Brilhante, na duração de 5 minutos e 38 segundos, numa leitura bastante clara, bastante precisa, do pianista russo Dmitri Alexeyev. Thank you. Esta foi a valsa brilhante em mi bemol. A valsa brilhante é a valsa número 1 em mi bemol de Frédéric Chopin na interpretação do pianista Dmitri Alexeev. O desafio de um compositor de linha melódica imediata, como Chopin, aos intérpretes, é permanente e não há respostas. Todos os pianistas do século XX, nas suas gravações, trataram de gravar Chopin. Cada um o faz de um jeito. Porque o romantismo permite essa variedade de interpretações. Por exemplo, a obra que ouvimos, ou essa fantasia, improviso, em dó sustenido menor, conhecidíssima, Opus 66 dele. Como tocá-la? De modo meditativo? De modo puramente técnico? Ao contrário, de modo sonhador, langoroso, como alguns fazem, bem lento? Ou com esse piano já mais voltado para o agudo, que sobretudo depois de Vladimir Horowitz se desenvolveu na interpretação dos instrumentistas, dos pianistas posteriores? Como trabalhar os andamentos a quem toque Chopin de um modo mais rápido, a quem prefira passagens bem lentas e a quem prefira contrastes de tempo entre as notas mais aceleradas e a fase meditativa? Ainda, um outro aspecto: aqueles que preferem o piano levemente percutido e os que preferem o piano sonoro, com as notas não tão percutidas pelo pianista e soando mais de um modo melódico, cantante. Cada temperamento preferirá uma ou outra forma de interpretação. E assim segue Chopin, correndo por entre o tempo, com a sua mensagem, que é absolutamente clara e, ao mesmo tempo, independente dessa clareza, permitindo que, exatamente por ela, possa haver vários tipos de interpretação. Nós hoje estamos a ouvir aqui a leitura do pianista Dmitri Alexeev. Ele não exagera nas passagens românticas, mas, ao mesmo tempo, não deixa de acentuar uma presença de sentimento, embora o que predomine nele seja um certo instinto de sonoridade do piano. Vamos conferir aqui na fantasia improviso em dó sustenido menor, Opus 66. A leitura dele dura 4 minutos e 53 segundos. Esta foi a leitura do pianista Dmitri Alexeev da fantasia improviso em Dó sustenido menor, opus 66, de Chopin. Outro tipo de visão da inspiração musical, prototípico do romantismo, principalmente do romantismo ao piano, são os noturnos. Por que os noturnos? Porque os compositores se deram conta de que a noite, ela é pródiga de fantasia, de devaneio, também de medo. Ela é propícia à atmosfera romântica, no sentido de que a atmosfera romântica dava largas ao voo da fantasia. Dava largas a esse momento em que o ser humano, de certa forma, se desprende das circunstâncias do seu dia a dia, daquilo que o poeta chamaria dos anelos carnais, e se espiritualiza, de certa forma, seja na recordação da mulher amada, seja numa cogitação sobre a vida, seja uma busca de um território fantasioso. O romantismo é pródigo em fantasias, em lendas, em escapes. Sempre a busca de um campo ideal de vida, onde a vida possa ser marcada pelo belo, um belo que, além de características puramente estéticas, chega a ser de características políticas, porque é a pregação ou a ideia da salvação do ser humano pela beleza. Os noturnos de Chopin são famosos, e como os de Chopin de tantos outros compositores. Nós vamos ouvi-lo aqui, o noturno número 10, que é um dos noturnos mais conhecidos dele. Aqui sim, uma obra meditativa, que exige do pianista esse transporte para a meditação, para o devaneio suave, para a reflexão. E eu acredito que o pianista Dmitri Alexeev, aqui, prefere a expressão do que toca à sonoridade do que toca. O resultado é uma bela obra nos 6 minutos e 18 segundos da leitura dele. Vamos ouvir. Ouvimos assim o Noturno número 10 em Lá bemol de Chopin, na interpretação do pianista Dmitri Alexeev. Uma outra obra conhecidíssima de Chopin é o seu prelúdio em Ré bemol, opus 28, número 15. Esse prelúdio é também conhecido como o prelúdio do pingo de chuva. Quem observar com atenção a música vai perceber a repetição constante de uma nota como um pingo, que apesar do prelúdio ser em Ré bemol, é um Lá bemol. É uma obra conhecida de Chopin. É evidente que ela contém toda a transparência de alma necessária à obra romântica. E, ao mesmo tempo, algo que o romantismo trabalhou, talvez, mais do que outras escolas musicais. A melodia. O caráter definidor do desenho melódico. Funcionando a harmonia muito mais como a criação de um clima interior do que propriamente de um discurso. Nós podemos reparar a predominância da melodia nessas obras. É claro que a harmonia é bonita, é complexa, inclusive na mão esquerda difícil, mas ela é como quem sublinha, quem faz o pano de fundo emotivo para um desenho bem claro, bem definido do que o discurso, do que a melodia quer dizer, e sempre quer traduzir a alma do compositor, a busca daquele ponto de felicidade inalcançável, um traço de melancolia, alguma recordação, sempre a expressão do eu individual na procura da sua melhor dimensão. Vamos então ouvir como o pianista russo Dmitri Alexeev considera, interpreta ou lê esse famoso prelúdio em Ré bemol, pingo de chuva, também como ele é conhecido. Thank you. Ouvimos assim o prelúdio em ré bemol, também conhecido como Pingo de Chuva, opus 28, número 15, de Frédéric Chopin, na leitura do pianista Dmitri Alexeev. Obra-prima da canção romântica é o ciclo As Noites de Verão, Les Nuits d'été, de Berlioz. Berlioz não compôs As Noites de Verão propriamente como um ciclo de canções. Ele foi, aos poucos, compondo canções que depois foram unificadas, orquestradas, inclusive por ele, e o que caracteriza propriamente o uso posterior como um ciclo, a que ele mesmo deu o nome às Noites de Verão, é o fato de que todas elas são escritas sobre versos de Théophile Gautier, grande poeta francês, que escreveu em 1838, nas suas obras, um subtítulo de Comédia da Morte. O fato é que, alguns anos depois, Berlioz coloca música nessa obra, que ele intitulou para voz aguda e piano, tanto que ela é cantada por quase todas as grandes sopranos do século XX. Nós temos todas as características aí da melodia romântica, baseada em versos também românticos, e o verso romântico nos permite, com palavras, a compreensão do universo romântico, tão eloquente quanto a compreensão exclusivamente pela música. Porque a música define o romantismo sem dizer o que ele é. Os versos colocam palavras nas intenções românticas. E podemos ali ver tudo aquilo que as intenções românticas buscavam traduzir na poesia. Por exemplo, a mudança das estações, a passagem do tempo, o frio, o nascimento de flores, a paixão identificada com a primavera e também momentos tristes, memórias, sonhos virginais, impossibilidades, tudo o que, enfim, caracterizou o ideário romântico. A primeira das canções de As Noites de Verão, de Berlioz, que já estamos a ouvir em fundo na voz da belíssima soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa, de quem já ouvi a pronúncia também, Kiri Te Kanawa, e como não falo neozelandês, não sei até hoje se é Kiri Te Kanawa ou se é Kiri Te Kanawa. Possivelmente pronunciarei dos dois modos, ouvintes me perdoarão. Mas tenho ouvido pronúncias as mais variadas, inclusive conforme o país. Inclusive com esse nome, Kiri Te Kanawa, muita gente pensa ser ela japonesa. Ela é neozelandesa. Uma voz clara, matinal, muito bem educada a voz e cheia de acentos típicos da soprano. Claridade, tons matinais, um certo tremor de emoção no modo de cantar. A primeira das canções chama-se Vila Nélio. E, em tradução livre de Luciano Cruz, aqui estão os versos de Théophile Gautier. Ao surgir a nova estação e o tempo frio se for, nós dois iremos, minha bela, colher lírios do vale nos bosques. Balouçando livres sob nossos pés, as gotas de orvalho vistas naturalmente ao alvorecer. Iremos juntos ouvir o canto dos melros. A primavera chegou, ó minha bela. São os meses que os apaixonados enaltecem, e as aves, alisando suas penas com o bico, cantam versos desde a orla de seus ninhos. Ó, venha então a esta margem musgosa para namorarmos e para me dizer com sua doce voz, para sempre. Vagueando longe, muito longe de nossa trilha usual, surpreendendo o tímido coelho em seu esconderijo e o servo no espelho da fonte, admirando sua imensa galhada abaixada. Tudo pleno de alegria e felicidade, então, entrelaçando nossos dedos como uma cesta, iremos para casa levando morangos silvestres. Como eu disse, não pode haver nada mais romântico, mais especificamente romântico, até na bela ingenuidade do romantismo, do que a presença desses versos de Théophile Gautier e a música absolutamente adequada a eles, de Villanelle, primeira das canções As Noites de Verão, de Hector Berlioz. A soprano Kirite Kanawa, acompanhada pela Orquestra de Paris, sob a direção de Daniel Barenboim, nos interpretou a primeira das canções do ciclo As Noites de Verão, Les Nuits d'été, de Hector Berlioz, sobre versos de Théophile Gautier. Antes de ler para vocês a livre tradução feita por Luciano Cruz da segunda canção, O Espectro da Rosa, chamo atenção para o acompanhamento orquestral. Normalmente as canções do século XIX eram acompanhadas por piano. Nem todas, ou muito poucas, são acompanhadas por orquestra. Não nos esqueçamos de que Berlioz, além de haver escrito um tratado de orquestração, foi ele um grande orquestrador. E é impressionante como a orquestra sublinha de maneira perfeita o clima de enlevo típico do romantismo dessas canções. Mas vamos aos versos de Théophile Gautier, musicados por Berlioz. Na segunda canção, O Espectro da Rosa, é uma canção, ou são versos longos, já de muito mais tristeza, sem a alegria doce e encantatória da primeira das canções, a Villanelle. Diz O Espectro da Rosa: entreabra suas memórias ocultas, que um sonho virginal levemente arrebata. Sou o espectro de uma rosa que você usou no baile a noite passada. Você me colheu quando eu ainda estava úmida, perolada com as lágrimas de prata do regador, e pela cintilante festa você me conduziu por toda a noite. Oh, você causou meu fim. Não tive forças para evitá-lo. Meu róseo espírito toda noite virá para dançar à sua cabeceira. Não tenha medo. Não peço missa, nem um de profundis, nem as primeiras palavras de um dos sete salmos da penitência. Esse frágil perfume se exala de minha alma e estou vindo do paraíso. Meu destino foi digno de inveja, e para ter tal sina, muitos teriam dado a própria vida. Meu túmulo foi seu colo, e sobre o alabastro onde repouso, com um beijo, um poeta esqueceu. Um poeta escreveu: aqui jaz uma rosa que todos os reis invejarão. Essa delicadíssima poesia de Théophile Gautier recebe também essa suave e delicadíssima interpretação da música de Hector Berlioz e do canto de Kiri Tekanawa. Orquestra de Paris, sob a regência de Daniel Barenboim, acompanha a obra.
Parfum et morano, se les
Essa foi a belíssima canção O Espectro da Rosa, no andamento adagio um pouco lento e dolce assai, da série As Noites de Verão, Opus 7, de Heitor Berlioz, sobre poesias de Théophile Gautier, na interpretação da soprano neozelandesa Kiri Tekanawa, acompanhada da Orquestra de Paris, sob a direção de Daniel Barenboim. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais.
Acabamos de apresentar A Música Erudita e Seus Mestres. O programa faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. Produção com Adele Royce, na técnica André Menezes.